Boa noite, irmãos. Nessa série de mensagens, temos refletido sobre uma vida que vale a pena. Ou seja, como ter uma vida preciosa, como viver uma vida com propósito. O que a Bíblia tem para nos falar sobre isso? Então, quero te convidar para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso de número 25, Mateus capítulo 16, apenas o verso de número 25. A palavra de Deus diz assim: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida e pedimos a ti que fale ao nosso coração, alimente a nossa alma, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós somos diferentes, moramos em bairros diferentes, em casas diferentes, vestimos roupas diferentes, temos famílias diferentes, recebemos criações diferentes. E até o pai que diz que criou todos os filhos iguais, ele não criou todos iguais, porque ele não é mais a mesma pessoa. À medida que o tempo passa, que as coisas vão mudando, ele também muda. Nós mudamos, somos diferentes. Mas existem coisas que nos colocam como iguais. Existem coisas que nos colocam como iguais. Você e eu somos limitados. Não podemos acrescentar um segundo no relógio da vida. Você e eu não podemos estar em duas ocasiões e dois lugares ao mesmo tempo. Se você tiver que ir a um velório de um amigo muito querido e no aniversário de uma pessoa muito querida, você vai ter que fazer uma escolha. Porque para estar em dois lugares, só se você for para a fronteira do estado e colocar o pé de um lado, o pé do outro e falar: ah, estou em dois lugares ao mesmo tempo. Não tem condições de estarmos em duas situações, em dois momentos, em dois lugares distintos ao mesmo tempo. Só existe uma pessoa que consegue isso, que é o nosso Deus, porque Ele é o que não somos, onipresente. Ele está em todos os lugares, em todos os lugares. Algumas outras coisas que nos tornam iguais. As crises alcançam todas as casas, todos os corações, todas as pessoas, por mais brilhantes que elas sejam, e por mais seguro que seja o lugar que ela more, a crise emocional, financeira, espiritual, ela alcança a todos. E por saber disso, que todos vivemos debaixo do efeito do pecado, porque a imperfeição da vida, ela está em nós e está na vida por causa da entrada do pecado no mundo. O pecado trouxe a imperfeição, a incompletude, esse sentimento de que eu não consigo me sentir completo, eu não consigo me sentir pleno, é por causa do pecado que habita em nós. E por saber disso, Deus envia seu Filho, Cristo Jesus, para estar com os seus filhos. E para fazer dos seus filhos seus amigos. Então Jesus vem ao mundo e ele começa a fazer com que milhares de pessoas se aproximem dele por causa dos seus sinais e por causa dos seus milagres. Só que Jesus nunca deixou de enxergar os seus seguidores. Ele nunca deixou de ver os seus amigos, os seus discípulos, nunca deixou de perceber a dor deles. E foi por isso que ele viveu de forma perfeita e morreu por nós. Porque ele sabe, e ele sabia que todos nós precisávamos que ele vivesse por nós e que ele morresse por nós, para que pudéssemos ter vida com Deus, ter paz com Deus, ter comunhão com Deus, desfrutar de uma relação com Deus. Jesus conhecia a vida dos seus discípulos. E eu fico imaginando como deve ter sido o primeiro abraço que ele deu em Judas, já sabendo o que Judas iria fazer com ele. Como foi partir o pão e dar para ele? Sabe quantas vezes Jesus fez isso? Compartilhou o pão, sabendo o que cada um iria fazer com ele. Deus nos conhece, Ele sabe quem somos, e Jesus veio para trazer vida, para trazer paz, para nos reconectar com Deus. E para entendermos o que Jesus está dizendo aqui, eu quero te convidar para entendermos o contexto. Jesus veio ao mundo para fazer muitos sinais e prodígios, ainda maiores do que o que Moisés havia feito. Se Moisés orou e disse para o povo que Deus iria fazer chover maná do céu, Jesus fez algo muito maior. Ele orou e fez com que 5 pães e 2 peixinhos fossem suficiente para alimentar milhares de pessoas. Se Moisés, por uma obra de Deus, tocou no Mar Vermelho e ele se abriu, Jesus não precisou nem fazer a água abrir, ele simplesmente caminhou sobre as águas. E não só ele, mas fez com que um dos seus discípulos também tivesse essa mesma experiência, para que ficasse provado de que ele era o Filho de Deus, de que ninguém fez obra como ele fez. Ele curou enfermos, paralíticos se levantaram, cegos passaram a ver, pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Tudo isso aconteceu para reconectar, para que o homem pudesse enxergar a Cristo como Filho de Deus. Contudo, muitas pessoas olharam para Jesus e não viam nele o Cristo, Filho de Deus. Viam nele alguém especial. No máximo um profeta, um escolhido de Deus para fazer a diferença, para trazer a revolução, para melhorar a vida dos judeus. O nosso contexto, o versículo que estamos lendo, está praticamente no meio do ministério de Jesus. Jesus teve apenas 3 anos de ministério. E isso acontece depois de 1 ano e meio que Jesus está caminhando com seus discípulos, mostrando quem ele é e do que ele é capaz de fazer. Então, se você olhar para o capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4, vai acontecer uma coisa muito impressionante aqui. Alguns fariseus e saduceus vão pedir Jesus sinais para provar que ele é quem ele diz que é. Se você é mesmo filho de Deus, então faça sinais maravilhosos agora para provar que você é e nós vamos acreditar. E ele diz, eu vou ler, versículo 4, uma geração má e adúltera pede sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E sem explicar muita coisa, ele sai. Imagina que você não sabe que ele morreu e ressuscitou. O que esse homem está falando? Que sinal é esse? A gente já sabe o que é. Que ele iria morrer, ficar 3 dias sepultados e depois ressurgir dos mortos. Ele simplesmente diz isso, vira as costas e sai. Um pouco mais à frente, eles vão para um outro lugar, e entendam uma coisa, a vida dos discípulos de Jesus, dos amigos de Jesus, não era uma vida fácil. Ele não entrava no carro com ar condicionado e caminhava 21 quilômetros para poder chegar onde Jesus queria chegar, porque eles nem sabiam muitas vezes para onde Jesus estava indo. Acabava um sermão enorme, todo mundo cansado, e ele falava assim, agora vamos ali, caminhava 20 quilômetros. Depois de irem para um outro lugar, eles percebem uma coisa. Nós deixamos o pão. Ninguém trouxe pão. A gente ficou tão espantado com tudo e a gente largou o pão lá. E agora a gente vai comer o quê? E Jesus começa a falar, olha, vocês têm que tomar cuidado. Aproveitando que vocês estão falando de pão, toma cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles, nossa, Jesus já está pegando o nosso pé, porque a gente esqueceu do pão lá. E ele fala assim: ou, vocês estão preocupados com o que a gente vai comer? Vocês não acabaram de ver a multiplicação de 5 pães e 2 peixes? Vocês não acabaram de... Vocês não se cansaram ainda de ver? Vocês ainda não entenderam o que eu sou capaz de fazer? Vocês acham que eu estou falando de pão? Eu estou falando da doutrina dos fariseus, dos ensinamentos dos fariseus. Eles estão distorcendo todas as profecias, tudo para fazer a sua vontade. Eu estou falando da doutrina deles e não do pão que... O que é isso? Aí eles, então, nossa, ele não está falando do pão, é verdade, nossa. E aí, ele faz uma pergunta. Lá no versículo 17, indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, um dos seus seguidores, que antes era de João Batista, perguntou aos seus discípulos: quem diz ser o filho do homem? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí eles começam a dizer: olha, tem uma turma dizendo que o Senhor é a encarnação de Elias. Uma outra está falando que é um dos profetas, Jeremias, Isaías, que é alguém muito poderoso. E ele diz: e quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro diz aquela famosa frase de para-choque de caminhão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz uma coisa preciosa nesse momento. Ele vai dizer assim, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Pedro, você é bem-aventurado por aquilo que você acabou de dizer, porque não foram os meus sinais que provaram para você que eu sou o Filho de Deus. Foi o próprio Pai, o Espírito Santo de Deus, que colocou esse sentimento no seu coração. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e Salvador do mundo é uma obra que apenas Deus pode realizar e ninguém mais. Isso é uma consequência da obra de Deus. Não, Jesus fez muitos sinais para cumprir as profecias, mas reconhecê-lo como Senhor e Salvador apenas por uma obra de Deus, apenas isso. E eles continuam a caminhada e entram num assunto que eles não gostaram muito. Ele diz sobre esta, e Jesus continua, só nesse versículo, Jesus vai continuar: e sobre essa afirmação que você acabou de dizer, a minha igreja será construída, será edificada, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que aí Jesus passa a dizer uma coisa que incomoda os discípulos. Ele diz: eu vou precisar ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou sofrer, serei condenado à morte, mas fiquem calmos que no terceiro dia eu volto. Eu vou voltar dos mortos. E o mesmo Pedro que confessou Cristo como Senhor e Salvador diz: Senhor, para de falar isso. Como assim? O Senhor vai para Jerusalém para morrer? Nós, o que a gente está fazendo aqui esse tempo todo? Seguindo o Senhor. Nós queremos ver sinais. Queremos o povo liberto. A gente quer viver uma vida que vale a pena. E como a gente vai viver uma vida que vale a pena se o Senhor não estiver conosco? Jesus deve ter ficado muito frustrado. Um ano e meio ensinando e eles não aprenderam nada. Ele diz: arreda-te de mim, Satanás. Não seja para mim pedra de tropeço. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. É nesse contexto que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Eles estão dizendo: o Senhor não pode ir, o Senhor não pode morrer, porque se isso acontecer, que vai sobrar para a gente? Quem vai continuar ensinando? Quem vai continuar curando? Quem vai continuar trazendo o reino de Deus? Quem? Como vai ser a vida? A gente quer essa vida, mas essa vida não existe se o Senhor não estiver com a gente. E tem muito crente até hoje que acha que Jesus nos chama para viver uma vida sem problema. Uma vida em que Ele vai resolver todas as coisas. Sabe o que é mais interessante sobre isso? Quando Jesus manda os seus discípulos saírem de dois a dois para curar, havia discípulo que era enfermo. Tiago, menor, era enfermo. E ele vai curar precisando de cura. É Deus operando milagres, dizendo que Ele não precisou ser curado para entender o que é uma vida que vale. O apóstolo Paulo pediu algumas vezes: Deus, tira de mim o espinho da carne. E Deus não tirou. Para mostrar para o mundo inteiro que ele cria em Deus, mesmo quando Deus dizia para ele não. Há uma coisa, o apóstolo Paulo não pediu muitas coisas. Ele teve a sua vida transformada e ele pediu algumas vezes: Senhor, tira esse espinho da carne. A gente não sabe o que é. O que a gente sabe é que isso o incomodava a tal ponto de chegar até Deus dizendo: Senhor, isso é muito importante para mim. Me ajuda. E Deus disse: não. E ele não se voltou contra Deus. Ele não disse: ah, eu não estou nessa vida para viver desse jeito. Ah, eu não estou servindo a Deus para viver esse tipo de vida. Não, ele simplesmente continuou. Independentemente da resposta que Deus havia lhe dado. Deus escolhe pessoas para contar a sua história, e Ele usa pessoas imperfeitas, incapazes, e opera nelas milagres, e faz delas um rio que jorra água viva, sabe, que sai transformando por onde passa, trazendo a vida que vem dEle. Deus quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Uma vida que vale a pena, a gente só entende o que é essa vida quando compreendemos a dimensão da vida em Cristo. A dimensão da vida em Cristo. E hoje eu decidi dar o tema quase que no final da mensagem. A gente está quase no final, não precisa vir ainda não, mas está quase no final. A dimensão da vida em Cristo. Eu queria que a gente compreendesse o contexto, o que estava acontecendo, e agora o que Cristo quer dizer. Ele está dizendo para os seus discípulos que eles precisam compreender o que é a dimensão da vida quando vivemos para Deus, quando Ele entra na nossa vida para viver através de nós. O que é essa vida? E quando nós começamos a conversar como pastores sobre esse tema, eu entrei em crise, porque as nossas preocupações, elas estão longe daquilo que deveria ser quando compreendemos a dimensão da vida em Cristo. Sabe, eu queria ter feito um vídeo lá na rua, na Avenida Paulista, gravando assim: qual que é a sua preocupação hoje? E deixar a pessoa falar, e depois: você é crente, você é evangélico e tal. Quais são as preocupações que movem a vida das pessoas? Diploma, carro, casa, vida financeira, conforto, qualidade de vida, roupa, trabalho. Essas são as nossas preocupações. Essas são as nossas preocupações. Por quantas pessoas você tem orado? Por quantas pessoas você tem colocado diante de Deus, dizendo: Deus abençoa o casamento daquela pessoa, Deus abençoa o meu filho, Deus... As crises, elas nos alcançam, e motivo para desistir não nos falta. Não nos falta. Tem gente que está num relacionamento, num casamento tão amargo, tão amargo, tão amargo, tão difícil, que até os filhos acham que já passou da hora dos pais se separarem. Tem filho que não aguenta mais olhar na cara do pai. Tem pai que não sabe mais o que fazer com a filha. Tem membro da igreja que não suporta mais ouvir a palavra pastor, porque já tomou tanta decepção, já viu tanta coisa. Quando entendemos a dimensão da vida em Cristo, Ele muda, essa compreensão da dimensão da vida nele muda a nossa vida. Eu não estou mais preocupado comigo. Eu me preocupo em como Deus pode me usar para abençoar a vida do outro. Eu não me preocupo mais em como eu vou mudar a minha esposa, mas em como Deus vai me usar para abençoar a vida da minha esposa, para o meu casamento não ser destruído. Como Deus vai me usar na vida do meu vizinho? Como Deus vai me usar no meu trabalho? Tem gente que já não aguenta mais levantar para ir para o trabalho. Ele não suporta mais aquela profissão, não suporta mais viver aquela vida. As crises nos alcançam. Mas quando eu compreendo a dimensão da vida de Deus, eu entendo que eu não sou só marido. Eu não sou só pastor. Eu tenho um ofício muito maior do que a minha profissão, muito maior do que o meu casamento, muito maior do que a minha relação com a minha filha. Eu sou filho de Deus, e Ele me chamou para ser luz. João diz assim no seu capítulo 1: Jesus era a luz dos homens, e as trevas não prevaleceram contra a sua luz. Ou seja, não há crise que Deus não possa operar na nossa vida para, através de nós, ser luz e dissipar todas as coisas. Ele vai nos usar. Creia nisso. Creia nisso. Ele muda a nossa vida para que eu passe a ver a minha vida como imperfeita e incompleta, e ver a minha vida como uma vida que vale a pena por causa da dimensão que é a vida em Cristo Jesus. Ela é muito maior do que eu, porque não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. E a parte mais bonita desse versículo, eu acho que é essa aqui, ó: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ponto e vírgula. Agora vem o espetáculo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nos amou. Queridos, a dimensão da vida em Cristo, quando entendemos essa dimensão, isso muda a nossa forma de ver a vida e muda a nossa forma de viver. Eu passo a não ver mais só o que me desagrada, só o que me afasta, só o que me aflige. Eu paro de sofrer tanto, porque eu enxergo o sofrimento de Cristo por mim. No Antigo Testamento, o povo de Deus sacrificava um cordeiro a Deus. No Novo Testamento, Deus sacrifica o seu filho em favor do seu povo. Entender a dimensão da vida em Cristo é olhar para o mundo e enxergar o sacrifício que Jesus fez por mim, e agora viver em conformidade, em resposta a esse sacrifício dele. Eu não posso viver qualquer vida. Isso muda a minha vida, muda a minha forma de ver a vida. muda a forma de eu ver o vizinho, muda a forma de eu olhar para minha esposa, muda a forma em que eu vou olhar para outras mulheres na rua, muda a minha relação com a minha filha, muda a minha relação com a igreja, muda a nossa relação com Deus. Porque eu passo a ver a vida em Cristo não como uma obrigação. Não sou obrigado a obedecer a Deus. Eu obedeço por amor. Porque não tem como. Olha o que Ele fez por mim. Olha o que Jesus fez por nós. Como achar que a nossa vida é pequena demais? Como achar que a nossa vida é insignificante quando aquele que criou o universo, aquele que é dono das estrelas, veio ao mundo e morreu por mim e por você? Como achar que isso é pequeno? Como enxergar a nossa vida de outra forma, como não especial? Ele nos amou, Ele morreu por nós, não foi por outro motivo. Mas para que eu entendesse que a vida dele agora é a minha vida, eu vou ver como ele viu, eu vou amar como ele amou, eu vou andar como ele andou, eu vou perdoar como ele perdoou. E isso é um desafio para nós. Porque o desafio que eu estou lançando para você nessa noite, é que nessa semana você se levante todos os dias dizendo para Deus: como o Senhor vai me usar? E não: Senhor, me abençoa porque eu preciso de Ti. Parar de olhar para o casamento como algo insustentável e falar assim: Senhor, eu sou um poço aberto para que o Senhor encha e me use na vida dos meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com a minha filha, com a minha nora, com o meu neto, com os meus funcionários. Deus, meu funcionário não vai para o inferno por omissão minha. Ele vai ouvir o evangelho da minha boca, porque o Senhor Jesus enviou os seus discípulos pelo mundo para pregar o seu evangelho. E se eu sou discípulo de Cristo, então me usa, porque eu preciso compartilhar essa vida com todas as pessoas que passarem por mim. Eu sei que todos nós temos as nossas limitações e problemas, e eu podia dizer para você: ah, fica tranquilo, tem gente pior do que você. Mas eu tenho uma coisa muito mais especial para te dizer: Jesus morreu por nós. E Ele vive em você, através de você. E o mundo vai conhecer este amor através da nossa vida, através da nossa pregação. Um grande pregador disse uma vez: um pregador usa palavras se preciso for, porque ele prega com a vida. Ele prega com a vida. Não importa se você fez teologia, se você tem 20 versículos de cor na cabeça, importa o quão disposto você está de viver para Cristo. Viva, viva no seu trabalho, na sua casa, suba na cruz todos os dias, todos os dias. Crucifique o seu ego, os seus pecados todos os dias, morra todos os dias, para que Cristo viva através da sua vida. Que Deus te abençoe.